sendo espelho.
And our lives are to mirror Christ.
Nossas vidas devem espelhar Jesus.
But none of us is a perfect mirror.
Mas nenhum de nós é espelho perfeito.
We have many imperfections.
Nós temos muitas imperfeições.
That does not mean that we're not converted.
E isso não significa que não sejamos convertidos.
And the Holy Spirit comes and He polishes our mirror.
Então o Espírito Santo vem e vai polindo o nosso espelho.
I think the question is my life, generally speaking, is my life a reflection of Christ?
Eu creio que a questão é se minha vida, em termos gerais, reflete a vida de Cristo.
And that humble desire, I want to reflect Him more clearly.
E aquele desejo humilde de querer realmente retratar Jesus mais claramente.
But perfection will not come until Jesus Christ returns or we go to glory.
Mas a perfeição não virá até que Jesus Cristo volte ou até que nós partirmos desse mundo indo para a glória.
Gostaria de adicionar alguma coisa, pastor?
Não, creio
que está bom. Mal? Ok. Eu só adicionaria 1 João, eu acho que joga luz nesse texto aí. A diferença de você andar nas trevas o tempo todo e você praticar, andar na prática do pecado e você cair no pecado e se arrepender, se levantar, recorrer ao nosso advogado junto ao Pai, né? Então, nós pecamos, mas o verdadeiro cristão, ele sente um tremendo desconforto quando em pecado. E ele não está em paz enquanto ele não se acerta. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Para o pastor Mauro, como podem ser incompletas as revelações do Antigo Testamento, sendo que todas se cumprem no Novo Testamento?
Muito bem. A gente costuma dizer em teologia, usar dois termos que eu pulei nos slides por causa do tempo naquele dia. Mas nós usamos dois termos para falar da revelação. Olha isso, nós usamos vários, mas dois que nos interessam aqui nesse momento. Um deles, nós dizemos que a revelação é progressiva. Então, Deus, ele ao longo da história, vai nos dando revelação. Essa revelação, ela é sempre uma revelação em palavras e atos, que é somada à revelação anterior. Então pegue comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que Deus está falando com a serpente, mas que embutido naquela maldição à serpente, Deus já prega o próprio evangelho, afirmando coisas importantíssimas. Primeiro, que a mulher continuaria a ter filhos, porque isso era uma bênção do pacto. E se ela agora incorresse na maldição plena do pacto, ela não teria filhos. Deus anuncia, você vai ter filhos. E aí diz que o filho da mulher, o descendente da mulher, viria e pisaria na cabeça da serpente. Ora, seriam os descendentes da serpente, a descendência espiritual da serpente. Essa revelação, ela é perfeita. Deus quis dizer o que Ele quis dizer e disse tudo o que precisava dizer naquele momento, mas não é completo. A revelação torna-se completa quando vem aquele que pisa na cabeça da serpente. Então ela se completa lá na frente. Então o primeiro termo é que a revelação ela é progressiva, ela se torna plena em Cristo. Segundo, nós vemos que a revelação ela é orgânica. O que significa isso? Que ela cresce como corpo, como semente. Então você imagina que lá no Antigo Testamento, Deus joga a semente da revelação. Essa semente da revelação, ao longo da história, ela vai florescendo, ela vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela vai desenvolvendo caule, ela vai desenvolvendo galhos, ela vai dando flores, até que quando chegamos no Novo Testamento, ela dá a plenitude dos seus frutos. Então também nós chamamos a revelação de orgânica, exatamente para que nós entendamos que quando ela está lá no Antigo Testamento, eu olho para ela, ela é perfeita, mas ela não é completa. Porque o potencial todo que ela tem já está na semente ou já está na árvore, mas o fruto ainda não está presente. Então é nesse sentido que nós vemos. Ela se cumpre totalmente em Cristo, ou seja, em Cristo ela se completa. Então, se por acaso deixei entender que ela não se completou em Cristo, a nada, longe de mim essa ideia, tá? Em Cristo ela se completou plena e completamente.
Ok, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu acho que é bem, bem relevante para todos aqui. Não é sobre como achar o cara certo, nem a menina certa, mas é muito mais importante que isso. Aqui fala assim: o que devo fazer quando a minha vida espiritual torna a ser apenas uma rotina e falta motivação ou vontade de continuar a rotina de ler a Bíblia, orar e ir para a igreja? Vamos começar.
Let me speak to that personally.
Deixa eu falar a esse assunto de uma forma pessoal.
I think we all go through what I would call spiritually dry times. We all go through those.
Eu creio que nós todos passamos por períodos assim de uma certa sequidão na vida espiritual.
I think the key is to be humble enough to admit it.
Eu acho que a chave é ter a humildade de admitir isso.
And I think when we find our Christian lives becoming routine,
eu creio que quando nós vemos que nossas vidas espirituais estão se tornando apenas uma rotina,
first of all, we should be able to speak to our Heavenly Father about that.
Nós devemos, em primeiro lugar, ser capazes de falar com Deus a respeito disso.
Sometimes when I'm in that condition,
há momentos quando eu me encontro nessa condição,
I say, Father, come and warm my heart.
Que eu oro e digo, Pai, venha e aqueça meu coração.
Come stir my heart.
Venha e agite novamente a paixão do meu coração.
I think it's important in those times that we don't avoid praying, we don't stop praying, we don't stop reading the Bible.
Eu acho que é muito importante nesses momentos que nós não venhamos a parar de orar, ler a Bíblia e fazer as coisas que devemos.
But to realize how desperate we are and go to Him with that request.
Mas devemos perceber a condição desesperada em que estamos e levar isso a Deus em oração.
I think another key is having close friends that we can be honest with.
E creio que outra chave, outra solução é ter amigos com quem nós tenhamos, vamos dizer assim, uma proximidade suficiente para compartilhar essas situações.
I'll try to remember Hebrews chapter 3.
Eu estou tentando lembrar, parece que é Hebreus 3,
verses 12 and 13.
Versos 12 e 13.
It says, encourage one another day after day.
Diz para encorajarmos uns aos outros dia após dia.
As long as it is still called today.
Enquanto se chama hoje.
Lest any one of you be overtaken.
Para que nenhum de nós seja tomado.
By a sinful, unbelieving heart.
Por um coração perverso de incredulidade.
And for me to realize I could be overtaken by an unbelieving heart.
E quando eu penso que eu poderia ser assim tomado por um coração de incredulidade,
that I can humbly go to the people closest to me.
Eu posso então me chegar àqueles que estão mais perto de mim, mais próximos.
For me, it's my wife.
No meu caso, minha esposa.
My accountability group.
O grupo com as pessoas com as quais eu presto contas.
My fellow pastors.
Os pastores que trabalham juntamente comigo na minha igreja.
But I have people in my life who know me well.
Mas há pessoas que me conhecem bem, sabem bem da minha vida.
And for me to go to them and be honest.
E então para ir falar com eles de forma bastante honesta.
And to say, I'm going through a dry period.
E dizer, olha, estou passando por um período assim bastante seco.
Would you encourage me today?
Você teria como me encorajar hoje?
Remind me of Christ.
Me faça lembrar de Cristo.
Remind me of His gospel.
Me faça recordar o seu evangelho.
And to submit to their ministry into my life.
E então me submeter ao ministério deles em minha vida.
Because there will be times when I need to minister to them.
Porque haverá momentos em que eu terei também que ministrar a eles.
And I need to lovingly point them to Christ.
E eu terei que direcioná-los também para Cristo.
And remind them every day of the gospel.
E relembrá-los do evangelho cada dia.
So stay close to friends who will encourage you that way.
Então Então fique bem próximo a amigos que te encorajarão desta forma. Eu vou dar uma palavra minha. Eu creio que um dos pontos importantes que foi mencionado, eu queria explorar um pouco mais, é que uma coisa que nós não podemos fazer em um momento assim onde nós nos sentimos sem uma motivação, que nós achamos que deveríamos ter sem aquela paixão talvez por fazer as coisas que sabemos que são nossos deveres, o que nós não podemos fazer é deixar de fazer essas coisas e justificar isso pensando, mas se eu fizer, eu não estou fazendo com o espírito certo, com a atitude correta. Eu acho que existe uma realidade de uma obediência ser válida, mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, feita com o entusiasmo que gostaríamos que fosse. O Senhor Jesus contou a parábola sobre os dois filhos, né, que disse não vou, mas depois arrependido foi. E isso é obediência. Então existe um sentimento real que às vezes nós podemos começar a entrar num ciclo vicioso. Né? Eu não me sinto tão entusiasmado com isso, portanto não poderei fazer com o espírito correto. E isso então vai se tornando um processo. E às vezes o melhor modo de sair disso é dizer, bem, eu talvez não me sinta da forma que eu gostaria de sentir, mas eu sei que Deus me falou, Deus me revelou a sua palavra, isso é o que eu devo fazer, então vou em frente com isso, vou fazer isso, e por aí mesmo nós muitas vezes encontramos que nós podemos superar esses momentos de fraqueza.
Talvez você conheça o Salmo 126, Jesus diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem chama. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então dizíamos uns aos outros, grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, diziam as nações. Então, a primeira parte do Salmo é alguém que está no viço da alegria de viver na presença do Senhor. Mas quando você chega no verso 4, o texto começa assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. E aí mudou tudo. Aquele salmista cheio de viço, no verso adiante, está seco. Ele faz uma oração. A oração dele é essa, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Não sei se você já foi no Negev, ou já viu uma foto do Negev, alguém já lhe falou do Negev. Negev é um deserto ao sul de Israel, onde chove no ano inteiro o que chove numa chuvinha nossa aqui no estado de São Paulo. 12 milímetros de chuva no ano. Então é seco, é morto. O salmista sabia disso e ele faz essa oração, pede restauração como as torrentes. O que são as torrentes? As torrentes são um negócio impressionante. Quando você chega em casa, vai no YouTube e digita Negev, desse jeitinho, com G. E você vai ver os filmes das torrentes do Negev. No meio do nada, não tem nuvem no céu, não tem água em volta, de repente começa a descer montanha abaixo, uma parede d'água. É impressionante. Impressionante. Coração do salmista, Senhor, eu estou seco. E eu sei que só o Senhor, de maneira aonde não há evidência, aonde não há expectativa, só o Senhor é que pode mandar a torrente para a minha vida. E eu creio que essa é a oração do avivamento, é a oração que nós fazemos na obediência. Porque o texto continua dizendo assim, quem sai andando e plantando semente? Ou seja, não é porque está seco que eu deixo de jogar semente. Então isso é o que enfurece Satanás, porque na falta de evidência, os crentes insistem em continuar obedientes. E na obediência, Deus nos manda as suas torrentes. Então, querido, se você está nessa situação, e provavelmente muitos de vocês estão, e muitas vezes na minha vida eu estou, já subi muitas vezes para pregar no púlpito como uma palha seca. A única coisa que a gente pode ter certeza é que o Senhor nos ampara, é que Deus te ampara, e que com as lágrimas que você for plantar, você pode ter a convicção de que vai voltar trazendo a alegria de Deus. Um alerta: é lá no Negev que fica o Mar Morto. Não sei se você já ouviu, a gente falou do Mar Morto. O Mar Morto tem uma salinidade terrível, você boia. Se você beber um copo cheio de água no Mar Morto, você morre. Não existe vida no Mar Morto. Tem muita gente que, na hora da sequidão, vê lá no horizonte uma água e acha que aquilo ali vai ser o seu frescor, mas aquilo ali pode ser a sua morte. Não corra para o lugar errado na hora da sequidão. Faça como o pastor disse. Busque alguém que vai ser um apoio, um suporte naquela hora de sequidão, para você continuar a sua vida.
Amém. Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque hoje aqui, nesse lugar, nós estamos todos encorajados na palavra, pelos cânticos, pela comunhão, mas vai chegar uma hora na minha jornada, na sua, que a gente não tem ninguém por perto, ou os que estão por perto não percebem a nossa necessidade, nossa carência, a nossa fraqueza, e até criticam e tal, né? E eu lembro de um salmo que eu preguei, tentei localizar aqui, eu não estou recordando o número do salmo, mas é aquele salmo em que Davi, ele se questiona, ele percebe que alguma coisa está errada com ele, porque ele fala: por que que está abatida a minha alma? Por que que você está desse jeito? Isso não é normal, o cristão não deve andar desse jeito, deprimido, abatido. E daí, o que ele faz, não tendo aparentemente ninguém por perto para corrigir, ele se exorta e se adverte a si mesmo. Ele prega para si mesmo. Seria a prática da autoexortação. Você não se entregar aos seus sentimentos. Você fala: peraí, minhas emoções estão na direção errada. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que buscar ajuda, eu não posso continuar assim. Eu tenho que parar e olhar para a razão e falar: onde que eu estava quando Deus me encontrou? Onde eu estaria hoje sem o Senhor? Sem a sua graça, será que eu estaria em lugar melhor? Será que o mundo tem alguma coisa para oferecer? Tem uma outra opção além dessa? Não tem. Então a gente precisa tomar cuidado para não ficar ali habitando e se entregando às emoções, deixando elas administrar a nossa vida, né? Temos que ir para Apocalipse também, onde Deus chega para aquela igreja que está na rotina, perdeu o primeiro amor, e Deus dá a eles um mandamento: volta às tuas primeiras obras. Eu uso esse texto aí para casamento, né? Lá hoje vocês estão bem, se amam, estão jurando amor publicamente, mas vai chegar um dia no casamento de vocês que essa paixão aí pode passar, essa alegria, essa emoção, esse romance, o que vocês vão fazer? Daí eu falo de Jesus, o noivo reclamando da noiva dele, que perdeu o primeiro amor. E ele fala: volta a ser o que você, e volta a fazer o que você fazia quando você namorava comigo. Você se enfeitava, você preparava, você reservava tempo para mim, você olhava nos meus olhos, você fazia tudo para me agradar. Então isso mantinha a sua paixão e seu amor por mim. Volta para essas primeiras obras aí. E às vezes o que está faltando para nós é voltar e evangelizar. Quando você é salvo, logo você quer falar de Jesus para os outros, e aquilo te motiva mais ainda e tal, aguça o teu primeiro amor. E durante a jornada da vida cristã, a gente fica se relacionando tanto com crentes o tempo todo, e a gente não evangeliza mais ninguém. E eu percebo na igreja que as pessoas mais entusiasmadas com Deus e com o reino de Deus são aqueles que estão sempre fazendo um esforço de alcançar alguém, de trazer um visitante, de alcançar e ajudar um novo convertido a se entrosar na igreja. Os que se ocupam com isso, eles vibram, eles se alegram com o crescer do reino de Deus, com as experiências daqueles que estão vencendo, crescendo, nascendo de novo. Muito bom. Olha, para encerrar, se Deus considera a igreja como propriedade, if God considers his church as his property, his own property, e ninguém pode tocar, então por que ele permite coisas ruins acontecerem com o seu povo?
Podemos
perceber que geram esse tipo de situação no mundo, e nós não somos, uma vez pessoalmente culpados, nós podemos sofrer juntamente com o mundo que é pecador, e vem o juízo de Deus sobre essas coisas. Deus criou um mundo onde há consequências por pecados, há consequências por mau comportamento, e essas coisas então vão afetar não só o indivíduo que as pratica. A Bíblia diz, por exemplo, Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Nós podemos sofrer por causa dos pecados de outros ao nosso redor. Uma pessoa pode ser, por exemplo, uma pessoa que, por ódio, venha fazer mal a alguém que nós amamos, nós sofremos com isso, e nós estamos sofrendo porque, na verdade, existe pecado no mundo e Deus ainda não trouxe o dia do juízo e a justiça. E, então, essas coisas fazem parte desta realidade que nós vivemos. Agora, eu acho que é muito perigoso quando nós começamos a perguntar por que, que Deus deixa isso. Eu acho que uma lição que a Bíblia nos traz no livro de Jó é exatamente que nós temos que aprender a confiar em Deus sem fazer muitas perguntas, porque Jó sofreu. O livro nos conta do que está por trás ali da congregação entre Deus e o diabo. Mas vocês podem notar que Jó não é informado sobre isso. E tudo dá a entender que Jó morre sem saber o que se passou, o que nós sabemos sobre a conversa entre Deus e Satanás. Havia um propósito ali de Deus no sofrimento de Jó. Então Deus entregou Jó a Satanás para que o arrasasse em muitos sentidos. E Jó nunca entendeu porquê. E Jó queria entender porquê. Mas enfim, Jó apenas reconhece que não perde saber. Ele não tem o direito de exigir explicações assim de Deus. E Jó, na verdade, não pecou com a sua boca. A Bíblia fala isso, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos mostra que Jó, na verdade, não recebeu de Deus a explicação do porquê. Então eu acho que aí nós temos que tomar muito cuidado de dizer, mas por quê? Deus tem que dizer por quê. Se há um motivo, então qual é o motivo que eu estou passando por isso? Não, nós temos que confiar bem. Se estou passando por isso, então há um motivo. Não me compete saber. Eu gosto muito da letra de um hino que diz: as tuas mãos dirigem meu destino. Em certo momento, o texto daquele hino diz assim: e sem motivo não me afligirá. Agora, qual o motivo? Isto compete a Deus.